Sup todos, o meu nome é o Ant e sejam bem-vindos a mais um vídeo épico de Ah Yeah Podcast. Hoje no episódio... Hã? Não era nada disto. Não era nada disto, pá. Como é que é, maltinha? Estamos aí para mais um episódio de Ah Yeah Podcast. Como é que estamos hoje? Estamos em casa? Estamos no sofá? Estamos de fone no ouvido? Como é que estamos? Estamos bem? Pá, eu andei a refletir bué esta semana. Andei a refletir bué porque queria criar aí um projeto. Mas primeiro quero partilhar com vocês a ver o que é que vocês acham. Que é o seguinte. Vou contextualizar. No início da quarentena, pá, eu estava muito bem. Estava muito bem aí a acordar cedo, sempre. 10 da manhã, pá, máximo, estava a acordar. Depois comecei 10 e meia, depois comecei 11, 11 e meia, meio-dia. Pá, agora meio-dia e meio. E o que é que eu estava a pensar? Criar aí um despertador diferente, porque o meu não está a resultar. Só que outro dia, o que é que me aconteceu? Eu estava aí na cama... Pá, eram pá, umas 8 da manhã e começo a ouvir aí um zumbido, pá, que me acordou. Acordei e estava um... Pá, como é que se chamam aquelas moscas grandes? Moscardos? Não, varjeiras? Yeah, acho que é varjeiras. Pá, era uma mosca muito grande. Estava aí no quarto. E eu tive de me levantar para matar. Da primeira vez que me levantei, não consegui. Tornei-me a deitar. Pá, tentei dormir, não consegui, obviamente, que ela andava aí no quarto. Tive de me levantar e tive de a matar. E o que é que aconteceu? Não dormi mais. Portanto, o projeto que eu estava aqui em mente era criar um despertador que era uma caixinha cheia de varjeiras. E depois, todos os dias, às 9h30 da manhã, ou às 10, aquilo lançava uma varjeira para o meu quarto. Que era para eu acordar. Porque resulta, estão a ver, que um gajo tem de se levantar que é para matar a mosca. É isso. Opa, não sei. Não sei se há um mercado para isso. Opa, pois também aqui os direitos dos animais e tudo mais. Há aí algumas complicações. Mas eu acho que não era má ideia. Não sei o que é que vocês acham. Mas já estive a pensar bué nisso. Estive a pensar bué nisso e... Epá, não estou a conseguir acordar cedo. Mas pronto, estamos aí. Não estamos de bigode já, porque entretanto a barba cresceu. Estamos de pequeno almoço de empadão de bacalhau. Exatamente, porquê? Porque acordei ao meio-dia e meio, lá está. Se antes eu conseguia fazer o meu pequeno almoço um pão com chouriço, conseguia. Se agora consigo, não consigo. Porquê? Porque acordo ao meio-dia. Estão a perceber? Ou seja, eu acordo e pequeno almoço, o almoço. Tá crítico. Mas estive a refletir sobre isso. E tenho aqui algo polémico também para dizer. Que é... Saí à rua ontem. Ontem tive de sair à rua. Pá, já era muitos dias aqui dentro. Epá, mas também foi só para dar uma caminhadazinha. Ou seja... Vesti-me e tal. Protegi-me. Fui... Era que pá, eram 8h30, também o pessoal está a jantar, não é? Pus o fone no ouvido e fui ouvir um podcast aí pela rua. O que é que me aconteceu, pá? Encontrei uma pessoa na rua e eu tive medo. Então, opa, cena é que é estúpido, porquê? Porque a pessoa estava, pá, a uns 100 metros de mim, eu ia distraído, tipo a ouvir o meu podcast, já estava meio a escurecer, que eram 8h30 da noite. Não estava a escurecer, mas estava a ficar aquele fim de tarde, estão a ver? Pá, eu olho para o horizonte e está uma pessoa lá. E eu tinha uma cortada à direita que eu podia fazer, mas eu ia em frente, eu ia seguir em frente. E eu assim, eu dei por mim, tipo, oh! Oh! Está ali uma pessoa, pá. Pá, vou cortar à direita. Vai ter de ser. Pá, mas depois pensei bem e tipo, opá, que estupidez. Não vou cortar nada à direita, quer dizer... Mas, e depois o senhor, que estava lá ao fundo, acabou por se desviar. Ele, Não sei se foi de propósito, se ele pensou a mesma cena, mas opá, dei por mim a ter medo de pessoas. Quer dizer, agora se isto acabar, quando isto acabar, vou ter medo de pessoas, de me cruzar a 100 metros. Pá, impressionante. Não sei. Não sei o que é que hei de pensar disto. Porque foi assim um medo, opá, foi inconsciente. Não foi aquela cena do tipo, está ali uma pessoa e vou-me desviar porque posso-me... Opa, não sei. Foi mesmo tipo... Oh! Uma pessoa! Vou-me matar! Pois, não sei, pá. Será que eu vou ter medo de pessoas agora? Quando sair à rua? Não sei. Mas é isso, maltinha, estamos aí para mais um episódio de Podcast. Estamos aí com um convidado especialíssimo hoje, que eu vou apresentar já a seguir. O nosso convidado foi escolhido a dedo, porque esta semana seriam as ODS, as Olimpíadas do Desporto de Enfermagem, que para quem não sabe, é dos maiores eventos que está aí a acontecer de enfermagem a nível nacional. A nível da Europa também. E eu arriscaria-me a dizer a nível do sistema solar. Portanto, estamos aí com um convidado especial e vamos passar para a entrevista. E espero que gostem. Pá, se não gostarem, também não há muito a fazer, não é? Mas de qualquer das maneiras, era preferível que, pronto, não é? É isso. O convidado desta semana é André Filipe Figueiredo Pires, um homem que ama carvão e um homem que abraça o carvão de uma maneira que ninguém abraça. Este senhor é o presidente da Associação de Estudantes da Escola de Enfermagem da Guarda. E está aqui connosco hoje. Vamos falar um bocadinho aí sobre as ODS, vamos falar aí um bocadinho sobre Covid, talvez, não sei. Mas, olha, quero começar por agradecer-te, está bem? Estás aí a participar do podcast e pá, dá aí um olá ao pessoal.
Oi pessoal, tudo bem? Eu aqui é que agradeço o convite, atenção. E o facto de terem lembrado aqui da Guarda.
Pá, eu ainda há bocado disse que eu estive a gravar aí a minha parte e pá, disse que foste escolhido a dedo. Esta semana foste escolhido a dedo. Porque pá, não podíamos deixar passar o facto das ODS. Pá, era para ser esta semana, não
é? Isso é que é uma pena.
E. Pois.
Uma situação um bocado complicada. Também nos apanharam assim um pouco. Opa. Não foi de surpresa, não é? Porque foi com algum tempo que cancelámos ainda, mas foi um bocado chato.
Uhum. Quando é que vocês souberam, tipo, não vai dar para fazer?
Foi mesmo, já não sei a data ao certo, mas foi quando lançámos a publicação, a dizer o comunicado.
O pessoal ficou bué da triste também.
3 semanas antes.
Talvez.
Por aí, na segunda semana.
E vocês já tinham tudo organizado, né?
Já estão praticamente todos os pontos alinhados. Essa falta mesmo podia.
Pá, tu achas que podes resumir mais ou menos? Porque há malta que não sabe, há malta que está aqui a ouvir o podcast e que provavelmente não sabe o que é que são as ODS. E eu há bocado estava a dizer que pá, é dos maiores eventos, obviamente, aí do país, né? A nível de enfermagem. Ui! A nível de enfermagem é dos... Opa, estavam-me a ligar, que estupidez. É dos maiores a nível de enfermagem aí do país e eu arriscaria-me a dizer também do sistema solar. E portanto, se puderes aí explicar.
Então, começamos pelo básico. O que é que quer dizer então ODS? Olimpíadas de Desporto em Enfermagem. E conforme o nome indica, nada mais é que uns diazinhos bem passados aqui na Guarda a praticar o desporto.
Uhum.
com toda a malta, ou com a malta que vem de enfermagem de vários pontos do país, o que é ótimo. Estudantes, enfermeiros.
Opa,
recebemos toda a gente. Até já recebemos malta de outros cursos, sem ser aqui da guarda.
O ano passado havia malta de outros cursos?
Yeah.
Pois, eu fui o ano passado e, opa, eu lembro perfeitamente, aquilo era desporto puro, mas tipo, a todos os níveis, né? Ou seja, claro. Desde futsal a basquetebol, a levantamento do copo.
Exato, levantamento do copo é quase um dos fundamentais, categoria obrigatória, que é das únicas que vai desde manhã até à noite.
Pá, mas aquilo é impressionante, é que dorme-se bué da pouco.
Acho que não. É o suficiente.
É o suficiente. Epá, mas eu acho que faz tudo bué da parte da cena das ODS. Eu lembro-me, imagina, o ano passado que eu fui, eu lembro-me perfeitamente que a malta tipo, ok, quem é que vai jogar? Quem é que se quer inscrever nas equipas? Eu, siga, vou jogar futsal, vou jogar vôlei, vou jogar tudo. Epá, no primeiro dia joguei e depois já não consegui jogar mais. Mas há sempre malta para tudo, há sempre malta que vai, claro, que vai e que joga tipo todos os dias, há malta que vai só para apoiar. Epá, isso é bué da fixe.
Exato, já tem um bocadinho a ver com a predisposição da malta que vai.
Yeah.
Normalmente essa predisposição vai-se alterando e as vontades vão-se alterando um bocadinho consoante os dias vão passando.
Yeah. Pá, porque um gajo não para, né? É tipo, durante o dia um gajo está ali no pavilhão, sempre a jogar e sempre a apoiar, e vai e dorme um bocadinho na bancada e não sei o quê, e depois à noite é partir.
Exato, pode-se dizer que é mesmo um teste à resistência do nosso corpo.
Portanto, ali os dias que são, até é o tempo ideal, eu acho. Porque também se fosse muito mais do que isso, se calhar já um gajo morria.
Já não dava. Eu acho que é mesmo quem planeou isto antes de nós. As datas, os dias, foi mesmo tiro certeiro.
Já tinha pensado nisso.
Exato. Foi já mesmo a pensar na resistência e no limite do ser humano mesmo.
Isso tal e qual. Porque vocês fazem uma cena muito bacana, porque agora estamos aqui a falar, mas também não contextualizámos muito bem. Opa, que é tal coisa, durante o dia há a parte desportiva e tudo mais, mas durante a noite também dão a conhecer ao pessoal um bocado a cidade.
Exato. Nós também temos de ter atenção a esses pontos, porque apesar de tudo é a nossa cidade, mesmo que aqueles não são de cá, eu sou de Guarda, mas aqueles que cá estudam acabam também por tomar um bocadinho desta cidade, também acabam por levar um pouco dela no coração, e digamos que a Guarda passa a ser um orgulho para todos os que cá passam, digamos. Mesmo para estes que só vêm às ODS, acredito.
Sim. E até mesmo eu, que sou aqui de perto, que eu sou de Pinhel, que eu já tinha dito, já tínhamos falado.
Exato.
Pá, não conhecia, por exemplo... Pá, não conhecia a Noite da Guarda, não conhecia o Gengibre, não conhecia a Catedral, não conhecia nada disso. E eu tenho um amigo meu também que estuda aí na Guarda e que também não conhece muito, estás a ver? E então, nós termos essa oportunidade de passar aí esses diasitos e fazer... Opa, conhecer tudo, estás a ver? Conhecer
Exato.
Tudo.
Nossa.
Sim.
Temos atenção a essas cenas todas, porque lá está, não queremos que a malta venha só para estreitamente para o desporto, para a competição. Não, queremos também que se divirtam e se mesmo já a componente esportiva é algo divertido, algo mais relaxado, também queremos à noite juntar ainda mais os laços, unir esses laços da malta que vem e tornar estes dias, os dias das ODS, inesquecíveis para todos.
Yeah. Epá, e vocês fazem isso muito bem, fazem isso de uma maneira. Mas
obrigado.
Diz-me uma cena, o ano passado, pá, eu estive mais com a minha malta, não é? De Coimbra, eu vi-te por lá, mas não me lembro se tu jogaste ou assim.
No ano passado também já fazia parte da organização.
Pois, ok.
Tive mais, digamos que, no background.
Yeah. Tiveste lá a organizar as cenas.
Yeah.
Yeah, porque este ano serias tu que ias organizar ali a situação toda, mais a tua equipa.
Exato, mais uma vez. Eu e os que continuaram do ano anterior, mais alguns novos que vieram este ano. E é importante. E também já deixar um agradecimento a todos os que ajudam a organizar este evento. Este ano, infelizmente, não podemos ser respaldados com o evento em si, não é?
Uhum. tu estás no terceiro ano, não é? Terceiro?
Não,
não. Não, quarto ano. Quarto ano, pois é, pois é. Ou seja, pois é uma pena. O ano passado tiveste ok na organização, mas este ano ia ser o teu ano, não é?
Exato. Era, digamos que a despedida das ovelhas como.
Uhum. Opa, olha, eu curti imenso o ano passado. Eu tenho pena de não ter ido no primeiro ano, fui no segundo. Este ano, pois, era, obviamente, ia outra vez. Mas lá estaremos para o ano. E eu acho que, opa, imagina-se, não sei, já não sei ao certo quantas pessoas é que nós levámos o ano passado. E a nossa associação, tipo, até fez uma cena bacana que foi organizar deslocação para lá. Um autocarro e não sei o quê. E pá, levámos, não sei, quantas é que foram? 50 e tal?
Eu acho que foi à volta disso, 50 pessoas.
E opá, e este ano eu tenho a ideia que o pessoal estava com vontade de ir. Mesmo malta que não tinha ido no ano anterior. Porque lá está, outra cena que vocês fizeram bué da bem. E pá, e eu estou a falar bué, né? Nem estou a deixar falar. Mas não, outra não, cena não. Que vocês fizeram bué da bem. Opá, isto tem de ser dito. Pá, foi a cena das fotografias, era aquela coisa, um gajo acordava de manhã, estava ali na esplanada e ia jogar e não sei o quê. À tarde, as fotos de manhã já estavam disponíveis, já havia um vídeo. Pá, tudo bué da bem feito. À tarde tiravam-se fotos, no dia a seguir de manhã já lá estavam. A vossa moto que estava a trabalhar convosco trabalhava de facto muito bem.
Exato, também temos que deixar uma grande palavra de agradecimento à equipa da fotografia, porque realmente os fãs deles também é bastante.
Eles são daqui, né? Da zona.
Exato, também são aqui da Guarda. O Diogo Proença também foi responsável pela fotografia no Enem, no ano passado.
Yeah, exatamente. E antes não tinha sido, pois não?
Não, acho que foi a primeira vez dele.
Exatamente.
Também não quero estar a roubar o protagonismo, mas acho que aqui um bocadinho também, devido aos highlights aqui das areias.
Pá, e tens aí mais alguma coisinha sobre as ODS que queiras dizer?
O que é que eu posso dizer? Que esperemos que a próxima edição, que seja mesmo para o ano, e que compense esta falha deste ano.
E depois para o ano, estás a pensar ir?
Claro, acho que vai ser, a partir de agora, vai ter que ser sempre. Ou quase sempre presença obrigatória, nem que seja só uma tarde ou um dia.
Yeah, incrível.
Consoante a disponibilidade, mas tem que lá ir marcar presença.
Obviamente, yeah. E depois tens a tua malta que também fica aí, se calhar pela zona, e depois juntam-se.
Ah, claro.
Yeah.
E ainda para mais eu sou de cá, está quase escrito.
É obrigatório.
Carta de obrigação aqui, não?
Exatamente.
Ainda para mais, tendo em conta o percurso, não é?
Olha, de ODS, acho que estamos aí, bacanos. Agora, tu falaste-me quando eu te liguei há 2 dias, falaste-me que vocês aí na Associação de Estudantes estavam aí com um projeto bacano, agora nesta altura de coronavírus, não é? O que é que vocês estão a fazer?
Surgiu aqui dentro da direção entre mim e a Raquel Vilão. Uma situação que pudesse ser um bocado complicada, nomeadamente relativamente às pessoas mais idosas e às pessoas pertencentes aos grupos de risco. Nós pegamos isso em cima da mesa e vimos que com a declaração de estado de emergência, com situações que se vieram levantar nos supermercados, a quantidade das pessoas que recorreram aos supermercados, às compras abusadas.
Sim.
Tudo isso fez com que nós fizéssemos refletir relativamente à situação dessas pessoas mais fragilizadas e mais, como é que eu posso dizer, mais atacadas nesse sentido.
Sim. Pronto, o grupo de risco, no fundo, não é? Porque havia imensa gente nos supermercados E essas pessoas, que no fundo eram um grupo de risco, estavam... estavam-se a colocar ainda mais em risco a estar a ir a esse tipo de estabelecimentos. E vocês pegaram nisso.
Exato, acabaram por ficar muito mais limitadas e nós, como associação de enfermagem e com este dever ético e moral como futuros profissionais de saúde, decidimos também tomar a iniciativa de juntar, fazer voluntariado, digamos. Juntámos 11 pessoas da associação e tentámos então desenvolver esta iniciativa, que era então recolher e fazer compras de bens essenciais para essas pessoas, nomeadamente compras, alimentação, medicação, etc.
E foi uma proposta que vocês fizeram à Câmara, foi isso?
Não foi bem assim. Apresentámos esta proposta à nossa escola, tivemos o total apoio e suporte da mesma, e do Instituto Politécnico da Guarda também, fornecendo-nos material para nos protegermos também. E posteriormente descobrimos então que a Câmara Municipal aqui da Guarda também estava a desenvolver uma iniciativa semelhante.
Okay.
Agora juntámos então o útil ao agradável. Entramos em contato com a Câmara, nos responderam logo, praticamente, no mesmo dia, e pusemos então as mãos às obras, estas duas entidades, ou seja, nós, a Associação e a Câmara Municipal.
Incrível, ok.
Pronto.
Mas vocês...
Agora,
sim, diz.
Uma coisa, agora estamos aqui em força. Eles fazem a gestão dos pedidos, nós ficamos encarregues das compras e das entregas. E por enquanto está a correr tudo muito bem.
Mas vocês a nível de proteção, imagina que aconteça alguma coisa, vocês têm essa segurança?
A Câmara também foi brilhante nesse sentido.
Okay. Yeah.
Porque conseguiu desenvolver um seguro para nós, nós voluntariados, para estarmos assegurados nessa parte.
E faz todo sentido, né?
A escola e o instituto conseguiram munir-nos de material de EPIs para nós quando formos a fazer essas entregas, primeiramente máscaras, luvas, um equipo desinfetante.
Olha, e eu fiquei impressionado pelo facto de vocês estarem a desenvolver esse projeto, porque é difícil, enquanto associação de estudantes, desenvolver uma coisa desse tipo, porque, para começar, por norma, muitos estudantes não moram nos sítios onde estudam, não é? E vocês têm essa sorte de ter alguma malta que no fundo é aqui da zona e que também teve a disponibilidade e se entregou neste projeto. E dou-vos os parabéns também nesse projeto.
Portanto, nós agradecemos com todo o gosto. E, claro, pá, não sei, é uma coisa que nos une nesta fase. Fazemos todos parte. Então, é um problema que toca a todos, digamos. Toda a gente tem família mais idosa ou com problemas de saúde. E isso aqui é uma coisa. Acho que temos que nos juntar nestas fases e fazer o melhor possível, tentar fazer o que nos está ao nosso alcance. Porque, ao fim e ao cabo, nós a fazer isto até estamos, digamos que, a ajudar esta problemática nacional. Estamos a evitar com mais pessoas de risco saiam à rua, dessa forma evitamos também um bocado a propagação, porque claro, também somos malta que estamos cientes do problema, sabemos os mínimos cuidados que devemos ter, e já temos que pôr isso em prática e fazer alertar o resto das pessoas para esta situação.
Olha, gostava de voltar à parte inicial, onde eu te apresento e falo aí sobre a história do carvão. Tu podes nos explicar o que é que se passou? O que é essa tal história do carvão?
Ah, é engraçado, é uma história para mim um bocado curta, não é? Mas foi uma história emblemática. No primeiro ano, que fomos no domingo. Para Mira, foi em 2017, isto em erro, ainda em 2017 em Mira. Fui partir daqui da Guarda logo de manhãzinha, por volta das 8 da manhã. com malta aqui da guarda também. E fomos direto à mira. Então parámos lá, basicamente, montámos, carregámos o material, montámos as tendas. E pronto, olha, fomos almoçar. Eu só tinha de pau ter almoço nessa altura. E pronto, as contas foram feitas. Éramos 8, foram 18 duas garrafas de vinho por cabeça. Seis.
Incrível.
Almocei vinho.
Ou seja, foi aí uma. Foi forte. Foi forte.
E depois, claro, obviamente tive que deitar fora, né? Já era muito. Entretanto, depois do almoço fomos para um café e eu já não me lembro mais nada. E agora tudo o que contei, ou vou contar agora, são histórias boas. Eu acredito plenamente porque
te contaram, não estava,
né? Não estava sequer no estado para me lembrar.
Uhum.
Pronto, o senhor do café teve um gesto, uma atitude de me levar para a sua casa, porque já estava mesmo no caco.
Opa.
E estava fresquinho na cava e tinha ela um saco de carvão à minha espera, e foi a minha melhor almofada do momento.
Incrível. Opa. Tu acabaste aí a tarde, foi tarde? Yeah, acabaste a tarde abraçado a um saco de carvão. Sabes que tu contaste essa história e eu fiquei a pensar bem nisso. Pá, juro, tipo, eu pensei, e se agora ele abrisse uma fábrica de carvão? Tipo, um negócio de carvão? Pá, depois eu imaginei, tipo, a dar-te uma entrevista. Ou seja, como é que isto começou, né? Depois te contavas aí a história que foste no Enem, que não sei o quê, que estavas abraçado ao saco de carvão, e que depois o pessoal na escola começou aí o Pires do Carvão, pá, depois organizaram lá um churrasco na escola, pá, eu levei o carvão, o pessoal grisou-se bué, pá, a partir daí foi sempre a bombar, sempre a levar carvão, pá, estás a ver? Depois começavas a vender tipo merchandise, era tipo um ursinho de peluche abraçado a um saquinho de carvão. Portanto, se quiseres aí uma ideia de negócio, fica aí dado.
Aproveito também aqui já para dar a minha palavra de agradecimento aos tropas do Elite. E eles, essas coisas,
não. Exatamente, depois vocês têm os tropas da Elite, tu pertences a isso?
Exato.
Incrível! Incrível. Vocês também estão lá batidos sempre, não é, né? É. Não, ainda não falhaste? Ainda não falhaste nenhum.
Eu, né? Também ainda não falhei nenhum.
Pois, é. Yeah. Para este ano, pronto.
Olha, este ano não conta como falhar, né?
Mas... Exatamente, não é?
É uma pena.
É uma pena. Ganda André, ganda convidado. Muito obrigado por teres participado aí no podcast. Acho que foi aqui uma conversa gira, uma conversa interessante. E muito obrigado por estares aí, por teres aceito o nosso convite.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, a conversa, todo o momento, foi incrível. E grande iniciativa, uma salva de palmas para você, a associação, e para ti que estás a dar voz aqui ao podcast.
Muito obrigado. Muito obrigado. Grande iniciativa. E assim termina mais um episódio de Podcast. Se ficaram desse lado até agora, queria desejar-vos uma boa Páscoa. Uma boa Páscoa com a vossa família em casa. Provavelmente este ano não vão ter aí a malta toda, né? Mas de qualquer das maneiras, uma boa Páscoa em nome da Associação de Estudantes. E sejam felizes, pá. Opa, olha, sejam felizes, está bem? Por favor. E até para a semana.